Glória a Deus, paz do Senhor, amém? Deus é bom demais e nos faz mais do que vencedores, nos traz essa noção real de vigor sobre as nossas vidas quando nós o adoramos, amém? É bom demais adorar ao Senhor, é bom demais bendizer o nome dEle, lembrar dos atributos do Senhor. Como bem a Karina falou, quando nós vamos cantando, nós vamos nos enchendo com a poesia dos salmistas dos nossos dias. E lembrando daquilo que Deus é por nós o tempo todo. Da sua grandeza e da sua bondade sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Espero que a sua semana tenha sido uma semana de bênção. Estamos seguindo já para o final do mês de fevereiro. Tivemos na semana passada 5 dias na presença do Senhor aqui através do Congresso Desperta, onde fomos impactados por mensagens que de fato despertaram os nossos corações a pensar sobre atitudes práticas e reais dentro do nosso papel como igreja nesses dias, como influenciadores que somos ou que devemos ser, para de fato levarmos algo ao qual esse mundo carece e se desespera. E a quem ao mundo ou o mundo vai recorrer, senão à igreja do Senhor, senão ao próprio Deus, que muitas vezes não conhecem, ou que não conseguiram ainda se achegar diante da simplicidade do qual o nosso Deus verdadeiramente é. Então, eu creio que muitos que estão aqui estiveram nesses dias, e que o fogo do Senhor continue ardendo em cada um dos corações de vocês que estão aqui, de você que está me assistindo agora. Que o Senhor te abençoe aonde você estiver, que o Espírito Santo continue ministrando na sua vida, aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver agora, sinta o mesmo fogo ardente do Senhor que nos consome perante a sua santidade, que esse fogo toque na sua vida onde você estiver agora, em nome de Jesus, amém? Uou. Pastor Oliver não está aqui conosco nessa noite, ele tirou essa semana com a família para descanso, né? O pastor trabalha bastante. Ainda mais o nosso pastor, que tem as suas atividades, do seu trabalho, tem a sua família, e está aqui praticamente toda semana conosco, para não falar toda semana. E então, pastor Oliver, se estiver nos assistindo agora, que o Senhor te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Antes de ministrar, eu queria orar. Senhor, em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações de uma maneira especial. Pai, nós temos buscado a Tua revelação nesses dias. Continue falando conosco, Pai, através desse livro, através da história de Eliseu, o seu profeta, através da Tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, para transformação, para edificação e para crescimento da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria começar a reflexão dessa noite dizendo a seguinte frase: Deus está morto. Eu repeti mais uma vez: Deus está morto. Eu creio que você já deve ter ouvido essa expressão, que é, no mínimo, densa e forte, em algum momento nesses últimos dias. Essa frase ela foi dita por um cara chamado, não sei se eu vou acertar o alemão, Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão e escritor que viveu de 1844 a 1900. E ele disse essa frase em um dos seus escritos, Deus está morto. Nietzsche, para quem aí é mais da área de humanas, de repente estudou filosofia, psicologia, psiquiatria, alguma área que tivesse aí de suma importância, o assunto filosófico, deve ter ouvido bastante falar sobre Nietzsche. Ciências sociais e algumas outras áreas que batem forte nisso. Talvez em algum momento na universidade, na faculdade onde você estudou, você deve ter ouvido falar de Nietzsche. Basicamente, quando ele disse essa frase, ele não estava dizendo literalmente que Deus, como uma divindade personificada, de alguma maneira, seja ela material ou não, dentro da crença ou de quem acreditasse que de fato Deus existisse, de alguma maneira havia morrido, havia findado sob a sua própria existência. Não, não era essa a premissa, ou na verdade não era esse o conceito filosófico de Nietzsche sobre essa frase, sobre essa afirmação, Deus está morto. Nietzsche aqui, ele traz uma ideia de que, de repente, Deus, dentro dos seus atributos e dentro das suas posições doutrinárias e orientações, a despeito da sua palavra, a Bíblia, passaria a não ter mais relevância e autoridade sobre uma humanidade que, de repente, pudesse caminhar com os seus próprios conceitos naturais e racionais para desenhar a sua própria existência, sem que de repente tivesse sido ou sendo governada por alguma entidade sobrenatural. Nietzsche, de repente, naquele tempo, próximo de um século XIX, onde cresce o pensamento liberal, para dizer sobre a influência desses escritores, filósofos, médicos, cientistas da época, doutores, que depois desenharam algo que foi chamado de niilismo, que de fato era um pensamento conjunto de que a humanidade pudesse caminhar por si só, sem ter a dependência, desculpe a palavra, medíocre, de um Deus que a pudesse controlar. Deus está morto. Não como Cristo, de repente, visto numa cruz. Saiba disso, Nietzsche não rebatia contra a pessoa de Cristo já naquela época. Nietzsche debatia contra a posição de um cristianismo que queria trazer moral sobre a humanidade daquela época. Ou seja, a palavra moral era muito discutida por esse cara. De outros filósofos da sua época. Em resumo, para ele parecia que o cristianismo trazia uma visão platônica da verdade e tentava introduzir isso sobre os seus seguidores, sobre os seus discípulos, dizendo que sim, da parte de Deus, partia a verdade e uma direção de verdade sobre os homens. Na cabeça dele, essa visão de moral partindo da pessoa de Deus só enfraquecia a humanidade. Para Nietzsche, então o cristianismo era um desfavor, era algo que não precisava ter relevância nenhuma e desconstruía a evolução da humanidade. Para quem acha que, de repente, essa orientação e esse pensamento só habitou aquele tempo, ele está aqui até hoje. Amém? essa filosofia foi de extrema influência para inúmeras bandas de rock dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70. A visão de um Deus que, de repente, seria um pai mimado, que teria uma visão de orientação sobre a terra, de um Deus que não trazia a real força sobre a humanidade pelo simples fato de ter que ficar dependendo dele para todas as coisas. E disso tantos pensamentos, tantas inspirações para artistas, para filósofos modernos, para escritores modernos. E por que não dizer para boa parte, ou uma parte relevante da mídia e de muito do meio cultural, do meio jornalístico e de tantas outras frentes de influência que nós recebemos informações nos dias de hoje. O secularismo, ele teve uma importância muito grande nisso. Dentro e fora da igreja. A ideia de que somos enfraquecidos intelectualmente porque nós seguimos a um Deus fiel e verdadeiro. Porque estamos aqui dentro da igreja agora, crendo num Deus invisível. Você já parou para pensar nisso? Que você sai da sua casa semanalmente para poder adorar um Deus que você não vê. O fato que talvez não pairava sobre a existência desse cara, é que ainda que não vendo, nós sentimos e entendemos a influência, sim, de um Deus fiel e verdadeiro sobre as nossas vidas. A ideia de um Deus que cultivava e produzia em nós humildade, humanidade, compaixão, sensação, sentimento e o exercer de perdão, amor incondicional, isso não passava na cabeça desse cara. É algo impossível de se realizar, porque a humanidade é decaída e ela luta em si só diante dos seus dilemas existenciais para tentar chegar em algum lugar. E assim, de repente, nós podemos chamar de evolução. Os adjetivos, então, que a Bíblia propõe para os seus filhos não se encaixam dentro dessa filosofia. Trazendo para o nosso presente, eu quero deixar uma seguinte pergunta. Como ser, então, uma igreja saudável que cresce e edifica a si mesma em um mundo que o tempo todo, ou de muitas maneiras, por estes e outros conceitos, tentam nos enfraquecer? Esse é o tema desse ano, no nosso ministério, na Igreja Batista do Povo, e que tem falado tão forte aos nossos corações. Eu confesso que quando o nosso querido pastor Jonas trouxe esse versículo como tema do ano de 2021, por algum momento eu pensei, eu achava que viria, de repente, uma palavra só, algo mais sucinto. Mas, de repente, o Senhor trouxe uma revelação, na verdade, de um versículo inteiro. Uma igreja que cresce saudável, que consegue edificar a si mesma. Mas como nesses dias, em que nós somos bombardeados o tempo todo, que estamos, de fato, nos tornando uma igreja frágil e fraca, uma igreja que, na realidade, fora de um momento, de repente, de 2 horas de culto, não consegue viver plenamente santidade e uma vida reta diante da presença de Deus. Já parou para pensar nisso? De influenciadores digitais. A palavra desse momento é influenciador digital. Porque o celular passou a ser uma parte integrante das nossas vidas em pelo menos 12 horas do dia. E já estamos num momento em que os stories do Instagram passam a ser orientações de pessoas que muitas vezes não têm o mínimo conhecimento bíblico para dizer aquilo que é pecado ou não sobre as nossas vidas, para dizer aquilo que é algo vindo da palavra de Deus. E as pessoas abrem os seus stories para fazer, para falar, ah, deixa eu ver aquilo que vão falar hoje, se é pecado, se não é, se é da vontade de Deus, se não é, se é aquilo que Deus tem para mim. É quase como um horóscopo, um oráculo sendo colocado no meio digital para orientar uma igreja que não quer mais ler a Bíblia. Cansa. É melhor abrir os stories. De repente vai ter alguém lá, não sei de onde, que eu nem sei o nome, ou sei, que vai falar alguma coisa que de repente vai massagear o meu ego. Ou não. Mas de repente só vai trazer mais uma orientação sobre a minha vida nesse dia. Afinal de contas, no meu dia eu tenho que ter algum conteúdo espiritual. Eu não estou aqui recriminando orientações de pastores, líderes e mestres na internet. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que nós não podemos ter redes sociais. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre graus de influência e de consumo. É outra coisa totalmente diferente. Eu estou falando de nós entendermos aquilo que de fato é fonte de vida sobre as nossas vidas ou não. Estou falando de fato de se sacrificar ao longo da nossa semana para buscar a tão simples palavra de Deus para trazer orientação e revelação aos nossos corações. Será que isso passa a ser um norteador ou não de fortalecimento sobre as nossas vidas nesses dias? A gente olha pressões que vêm de fora. A gente olha e fala assim, eu moro em São Paulo. Aqui é tudo muito mais difícil. As ofertas para eu sair dos caminhos de Deus são maiores. Eu viro a esquina, tem uma oferta. Quando eu morava lá no interior, no outro estado, na outra cidade, era diferente. Na cidade o bicho pega. Você não tem noção, Fábio, como que é lá na minha faculdade. Você não tem noção o que é sentar numa sala de aula onde conceitos são quase que empurrados goela abaixo. E muitas vezes, se eu levantar minha mão e falar que eu sou crente, eu vou ser rechaçado por mais da metade da minha sala. Você não tem noção do que é eu estar numa sala de reunião com clientes do meu negócio, da empresa onde eu trabalho, num almoço corporativo. Sabe aqueles almoços corporativos que chama gerente, supervisor, a galera toda? Vamos ali comendo sushi. E aí, de repente, alguém solta uma piadinha. De repente, alguém fala algo a respeito de Deus. De repente, alguém enfraquece a palavra e a pessoa de Cristo. Através de uma piada. Através de uma descrença. E, de repente, ainda levanta a mão e fala assim, ah, gente, ninguém ligou por aquilo que eu falei, porque não tem nenhum crente aqui não, né? E eu não sei se foi só eu na história que de repente ficou pensando 2 vezes de levantar a mão e falar assim, não, eu preciso falar que nessa roda eu sou crente. Eu sei que eu vou passar vergonha. Eu sei que vão olhar estranho para mim. Eu sei que de repente vão, meio que eu vou azedar o almoço da empresa, o almoço de família, o almoço de amigos, aqueles amigos lá da escola, que têm outra realidade de vida, outros conceitos, outros valores, outra moral, outra inclinação de verdade? Será que eu vou ter coragem de levantar minha mão e falar, não, eu sou o defensor desse Deus fiel e verdadeiro. Eu sigo essa doutrina e é ela sim que fortalece a minha vida. Ela não me enfraquece. Eu não sou uma pessoa enfraquecida pelo fato de ir para a igreja toda semana. Não sou essa pessoa. Será que você já passou por isso? Será que essas reuniões fazem você sair mais forte ou mais fraco? Na faculdade, no trabalho, nos encontros, nas relações da vida? Será que de repente na sua cabeça não passa hoje, será que se eu não voltar lá para a minha cidade natal, o negócio não vai ficar mais tranquilo para mim? Acho que vou deixar São Paulo. São Paulo está muito tenso. Eu e Val, meu filho Pedro, volta aqui, minha esposa. Tivemos um período de cerca de dois anos e pouquinho, numa cidadezinha do interior de Minas, aqui no sul de Minas. E foi um momento na minha vida que eu olhei e falei assim, eu estou cansado de São Paulo. A cidade pesa, a cidade estressa, a cidade deprime. Ficar olhando concreto o tempo todo, trem, metrô lotado. Meu Deus, o trem, o metrô não esvazia nunca. Até agora, na pandemia, não tem distanciamento dentro do trem, né? Não tem como, a diferença agora é uma máscara. Você está vendo a máscara da pessoa, a pessoa está vendo sua máscara. Mas o aperto é o mesmo. Roubo, violência, pressão de todos os lados. Chegou uma hora que eu falei, eu quero morar no meio do mato. Vou pegar minha família, vou abrir um negócio para lá e vamos embora. E assim nós fizemos. A gente tem bastante amigo, mas a gente vive numa cidade grande. De repente lá, eu falei, eu vou estar num lugarzinho que ninguém vai me ver. Eu não estava querendo me esconder de Deus. Não era isso. Mas eu falei, eu vou congregar numa igreja pequenininha. Eu vou ter o meu trabalho, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero passear com o meu cachorro. E eu vou exercer um ministério ali mais enxuto, mais simples. E de repente foi isso que eu montei na minha cabeça. Eu quero sair do meio urbano. E nós somos. Acho que passou um mês mais ou menos, né, Val? Quando eu chegava na fila do pão, alguém virava para o lado e falava, você veio de São Paulo, né? Quando eu ia comprar carne, as pessoas da fila da carne do mercadinho ficavam todas olhando para mim. Passou 3 meses, todo mundo já sabia de onde eu era. E alguns olhavam e falavam assim, mas por que você saiu de São Paulo? Todo mundo já conhecia a gente morou numa cidade que tinha 5.300 habitantes, tem noção? A cidade do lado tem 35 mil. Muito pequena. Mas o que eu quero dizer disso é que nesse meio que eu estava vivendo, um aparente refrigério na minha alma, de qualidade de vida, o Espírito Santo continuava falando aos nossos corações, dizendo, eu acho que o meu ministério para você não é nesse lugar. Mas por um momento nós entendemos que a gente tinha que insistir ali. Logo eu estava numa igreja, eu estava ajudando um pastor. Logo nós estávamos servindo pessoas, nós continuamos a ser crentes naquele lugar. Mas o resumo da história é que depois, não de muito tempo, o Senhor estava trazendo a gente de volta para onde? São Paulo. Meio urbano. Caos. Trânsito. Trem, metrô. Daqui a pouco eu estava trabalhando numa empresa aqui em São Paulo, no centro da cidade, do lado da onde? Cracolândia. Muitas vezes eu ia almoçar e passava por aquelas pessoas que mais pareciam zumbis, a flor do dia ali, meio-dia, rachando. Dezenas e dezenas de pessoas passando para lá e para cá, desorientadas, cheias de droga, de bebida, perdidas na vida, e eu atravessava aquelas pessoas para ir almoçar. E olhei, de repente, eu falei, aonde que eu estou de novo? No caos. E aí o Senhor olha para a gente e fala assim, é aqui que eu quero vocês. E aqui estamos. Será que o Senhor não está falando com você nessa noite? Para dizer para você que é o lugar em que Ele quer fortalecer sua vida e te fazer um pescador de almas. Será que no lugar que você menos imagina é o lugar onde você vai fazer, o Senhor vai te fazer uma pessoa saudável que cresce e ajuda a edificar o corpo dele? Eu não sei se ao longo de todas essas histórias que nós viemos contando a respeito de Eliseu, você parou para pensar em que posição Eliseu estava no reino de Israel. A casa de Eliseu, esse profeta que nós temos falado em quase todas as sextas-feiras, era em Samaria. Se a gente traz a realidade dele, dentro desse contexto que eu estou te passando agora, de meio urbano, de cidade de São Paulo, de fazer a obra num lugar difícil, com tantas pressões, com tantas pluralidades de pensamentos, de opiniões, de ideologias, enquanto o ministério de Elias, o seu mestre profeta, era mais afastado daquela região, Elias caminhou mais pelas regiões ermas. Eliseu não. Eliseu estava em Samaria, lugar de passagem, cidade movimentada, cidade naquele tempo onde as coisas aconteciam também. E ora, onde que Eliseu estava? Nos palácios, diante de governantes, diante de comandantes de exércitos, na casa de pessoas importantes e também nos vilarejos. Eliseu rodava para tudo quanto é lugar. Ele estava no meio de todas as classes sociais, no meio de todas as posições de autoridade, e o Senhor deu a graça a esse homem de ser um cara de testemunho, que tinha a porta aberta, que incomodava, que revelava aquilo que estava no mais profundo do coração dos reis. Eliseu orava e o Senhor dava visão aberta para ele, mas ele estava no meio da cidade. Ah não, Deus, para mim aqui não dá não. O negócio está pesado demais. Evangelizar na cidade esse ano, meu Deus. Sair pelas ruas evangelizando como? Você é assaltado. Entregar sopão à noite? Não, não tenho coragem de fazer isso não. Eu não estou saindo nem na minha rua mais. Pandemia. O que vai acontecer comigo se eu sair para poder falar para as pessoas de Jesus? Antigamente o nosso dilema estava relacionado a ser corintiano, palmeirense. Agora tem coisas que são muito mais importantes do que isso nos nossos dias. O meu Facebook, o meu Instagram, a minha conversa de vizinhança está muito mais pesada do que discutir futebol. Eu não vou falar nada para ninguém, não. Eu estou no meio da cidade, mas eu vou ficar bem quieto. Eu afirmo para você, meu amado, minha amada, nessa noite, você que me assiste, se Eliseu estivesse nos nossos dias, ele não estaria quietinho no seu canto, ele estaria influenciando mesmo no meio do nosso caos. Porque nos seus dias, o negócio para ele também não era fácil. Brigas entre reinados, invasões, lutas por domínios de território. Uma Jezabel que havia pedido a cabeça de Elias, e agora junto com seu marido, um rei, desculpe a palavra, um rei frouxo, que não conseguiu se manter forte diante daquele legado que ele tinha como rei, e deixou a sua mulher mística trazer toda a realidade dos seus deuses e da sua idolatria para manchar aquela terra e perseguir os profetas do Senhor. Esse era o cenário, cenário de apostasia, cenário de perseguição àquele que se proclamava como de Deus. Era tranquilo, fome, consequentemente, miséria, escassez, sequidão sobre aquela terra, dificuldade de comida, dificuldade de provisão. Esse era o cenário de Eliseu. Será que difere em muita coisa daquilo que a gente vive hoje? Eliseu acaba de iniciar o seu ministério. Recebe a capa de Elias. Vê Elias ser trasladado numa carruagem de fogo. Viu o Rio Jordão se abrir por duas vezes. Chegam alguns moços, olham para ele e falam assim: Eliseu, esse lugar que a gente está aqui é bom. O negócio é bom ficar aqui. Só que é o seguinte, a água não é boa. E Eliseu faz o quê? Pega um punhado de sal, coloca num prato, leva até a água. E a água fica pura. Tinha acabado de vivenciar essa realidade sobrenatural no seu ministério. Começa a subir em direção a Betel. O que acontece com ele? Aparecem uns caras lá e começam a zombar dele. Fala, sobe aí, calvo. Sobe aí, calvo. E tinha acabado de começar o ministério dele, já estava começando a receber chacota. Já estava sendo descredenciado como profeta. Todo mundo sabe o final da história, né? O que aconteceu com os moços? Essa era a realidade de Eliseu. Mas no meio de todo o caos da sua época, ele deixou legados. Mesmo no meio da fome, da opressão espiritual, das lutas, ele formou discípulos. Trazendo um pouquinho um resumo de tudo aquilo que nós falamos. Eliseu, ele deixou nos seus dias uma escola de profetas. A exemplo de Samuel. Ele deixou discípulos. Ele formou pessoas que iam seguir o seu legado de profecia, de autoridade para proclamar milagre do Senhor sobre aqueles a qual o Senhor queria abençoar. Eliseu gerou influência. Como eu disse, ele não se recuou nos seus dias, independente das dificuldades. O ministério dele, a gente presume que foi um ministério de mais ou menos 50 anos, o ministério de Eliseu. Durante esse ministério, passaram 6 reis, 6 reinados. E Eliseu estava lá firme. Ele foi influente no reinado de Josafá. Ele pôde mostrar o milagre do Senhor sobre um comandante de exército, no caso de Naamã, que foi curado da lepra. Mostrou o milagre do Senhor sobre famílias importantes, como o caso da Sunamita, que recebeu como um presente um filho por milagre, e depois vendo aquele filho precocemente sendo morto, pôde ver o filho ressurreto. Mas Eliseu também esteve entre os humildes. Fez uma viúva ver o milagre de multiplicação de azeite. Ele deixou influência nos seus dias. Ele não se enfraqueceu diante da realidade externa. Diante de todos os milagres que nós viemos acompanhando nesses dias, alguns falam que os milagres mais importantes de Eliseu totalizaram-se em 14 milagres. 14 episódios importantes ao qual Deus manifestou o seu poder sobrenatural diante de episódios. Ele pôde multiplicar aquilo que ele tinha visto acontecer através do seu mestre profeta, Elias. É interessante que eu dividi esses milagres em três características mais importantes. Milagres que representavam um Deus que em todo o tempo sustenta. Alguns milagres estavam relacionados à questão de provisão de comida, à multiplicação de comida, como a multiplicação dos pães, lá em 2 Reis, capítulo 4. Nós vimos também, através desses milagres de Eliseu, um Deus que não deixou de se importar com as pequenas coisas. Quando o ferro do machado flutuou, em determinado momento o moço ele deixa cair o machado, a parte de metal do machado, dentro do rio, e ele fala, meu, isso aqui eu não vou conseguir pegar, mas o desespero dele é porque aquele machado não era dele. E mesmo assim, através de Eliseu, o Senhor opera um milagre que acontece com o metal, ele flutua. Milagres que demonstraram a pessoa de um Deus forte. No capítulo 6 de 2 Reis, quando o rei da Síria ele resolve perseguir Eliseu e os seus moços, porque descobre que de repente os planos de guerra, os planos de domínio de território da Síria, não estavam sendo contados de repente por alguns que eram do próprio exército do rei Ciro. Eram coisas muito íntimas. Ele descobre, de repente, o rei Ciro descobre que Eliseu, ele tinha a revelação do alto. E contava isso para o rei de Israel. E muitos dos planos de iniciativa de domínio, de enfrentamento de guerra da Síria, foram frustrados por conta disso. E, de repente, o rei da Síria, ele prepara uma emboscada. Ele quer prender Eliseu. E ele manda um exército de encontro de Eliseu. E o que acontece? Eliseu, ele está com um servo dele. O servo dele se desespera. E de repente, de algum modo, fala assim, meu, agora já era. O que vai ser de nós, Eliseu? Mas Eliseu mostra para aquele cara, o servo dele, que o Senhor que estava com ele era muito maior do que aqueles que vinham contra ele. Faz o servo visualizar no alto do monte um exército celestial com carruagens de fogo. Confunde o exército sírio com cegueira. E diante disso, frustra um plano de perseguição, de prisão e talvez de morte. Não sei se é a tua realidade hoje, mas talvez pode olhar e falar assim, meu, as pressões lá de fora tentam enfraquecer a minha mente e a minha fé, dizendo que eu não vou ter sustento amanhã. Que na pandemia eu não sei até quando vai subsistir o meu emprego. As pessoas lá no trabalho estão mais pessimistas do que nunca. E parece que isso muitas vezes entra dentro do meu coração para dizer que, de fato, eu não sei até quando eu vou ter subsídio para poder sustentar a minha casa, os meus objetivos, o meu futuro, a minha faculdade. Os planos que eu coloquei, aquilo que eu desenhei lá em janeiro, fevereiro, antes de começar a pandemia, será que de fato isso vai se realizar na minha vida? Será que é verdade mesmo que existe um Deus que sustenta? Será que Deus, esse Deus, não está preocupado com coisas mais importantes nesse tempo? Será que a preocupação do nosso Deus não está sobre outros países, sobre outras pessoas miseráveis, sobre povos que estão padecendo de ambiente de guerra? Não, não, isso daqui eu nem vou orar. Essa minha oração é tão pequena, é por algo tão pequeno, eu não vou dobrar meu joelho para isso não. É só um machado que caiu no rio. Depois eu converso lá com o dono e falo que eu vou dar um jeito de comprar outro. Eu não vou orar. Eu não posso pedir milagre para isso. Tem gente morrendo nos hospitais agora. Tem gente clamando por um milagre de cura. E eu orando por esse propósito na minha vida. Não. Deus não vai me ouvir, não. Deus se atenta e olha para os mínimos detalhes da minha e da sua vida. Será que Deus é mesmo forte e vai querer pelejar como o Senhor dos Exércitos nas minhas batalhas? Deus é forte. Sabe, esse episódio ele é muito interessante. Nós estávamos até a semana retrasada traçando essas histórias e paramos no capítulo 10. Eu quero finalizar essa reflexão falando de um episódio que aconteceu no capítulo 13 de 2 Reis. Depois daqui para frente a gente vai ver disputas entre reinados, sucessão de reis, daqueles que continuaram e por algum tempo serviram ao Senhor e obedeceram os seus mandamentos. E de repente vinha um outro rei que voltava à idolatria, isso vai se repetindo, e a ira do Senhor se levanta. Coisas acontecem com um povo, como repreensão do Senhor para que se voltassem e se arrependessem dos seus pecados para poder adorar ao Senhor. Para que não cedessem de fato à insistência dos profetas de Baal, ainda que em determinado momento foram mortos, mas tinham os seus discípulos também que insistiam em propagar o paganismo naquela época. Por isso eu quero frisar, e diante de um Deus forte, nós não podemos negar quem Ele é, nem o que Ele pode fazer por nós. Eliseu já estava prestes à sua morte, tinha uma doença que estava consumindo o corpo dele, mas em nenhum momento ele deixou de servir ao Senhor. O seu ministério estava se findando. Estudiosos acreditam que ele viveu entre 85 e 90 anos, viveu bastante e continuou sendo fiel ao Senhor em todo o tempo. E de repente vem naquele momento final dele um rei chamado rei Jeoás, era o presente rei de Israel naquele momento. Ele teve a oportunidade de vencer os seus inimigos. E nessa oportunidade ele recebeu algumas orientações de Eliseu. Ele teve sensibilidade diante de Eliseu. Ele seguiu as orientações que foram passadas para ele. Mas ele não foi capaz de insistir e de perseverar. O que era para ele fazer? Diante do exército inimigo, a orientação de Eliseu é que ele pegasse um arco e flecha, abrisse a janela, e começasse a tirar flechas, sem sentido. Essas flechas elas cairiam de fato sobre a terra. Mas a promessa e aquilo que Eliseu profetizou é que cada vez que o rei Jeoás lançasse as flechas sobre a terra, o inimigo gradativamente ia sendo destruído, não por instrumentos humanos, mas pelo poder do Senhor. Assim ele fez. A questão é que esse rei, ele não estava confiando muito não naquilo que o profeta Eliseu estava falando. Sabe aquela coisa quando de repente vem um homem ou uma mulher de Deus e fala alguma coisa para mim e para você? E de repente a gente ouve e fala assim, ah, foi interessante isso que essa pessoa falou. Mas eu não botei muita fé não. O negócio que ele falou até parece até doido demais para eu poder seguir. Aí eu vou fazer aqui, enquanto eu estou dentro da igreja, enquanto eu estou diante dessa pessoa, mas eu não sei se eu vou continuar fazendo isso não quando eu estiver em casa sozinho. Sabe, foi mais ou menos assim que o rei pensou. Ele até seguiu a orientação. O que aconteceu, resumindo essa história, é que parcialmente Israel naquele momento foi vitorioso naquela batalha, não foi completamente. Depois, infelizmente, a Síria ela toma um poder maior. Muito mais forte, volta a oprimir o povo de Deus. Se naquele momento o rei tivesse se fortalecido no Senhor, entendendo que a orientação do alto era uma orientação correta, ali havia a verdade, e que ele poderia seguir aquilo com fé, de fato, naquele momento a história teria sido diferente. E tudo aquilo que foi acontecendo dali para frente, na sequência de 2 Reis, teria outras realidades, outros episódios e outras conclusões, a despeito da vitória do povo de Deus contra aqueles povos que queriam dominá-lo. Uma das orientações, ou a primeira orientação de Eliseu foi: toma o teu arco e flechas. Nós sabemos que o Senhor nos dá instrumentos para nós sermos vitoriosos diante das nossas lutas nessa terra e nesses dias. E aqui mostra que havia uma necessidade de uma ação por parte do rei e não somente esperar que Deus faria todas as coisas. Uma necessidade de fé, de ação, haveria de ser tomada. Eliseu depois ele coloca as mãos dele sobre a mão do rei. Isso diz respeito à cobertura espiritual. Quando de fato um pastor, o teu ministério, a tua igreja, aquele que é colocado como profeta sobre a tua vida, te dá uma orientação e fala assim: olha, não fraqueje diante dessa batalha, porque o Senhor é contigo e nós, como sua cobertura espiritual, não te deixaremos. Ser temente ao teu ministério, ao teu pastor, ao teu líder de célula, porque o Senhor é contigo. Siga isso. E sabe o que acontece muitas vezes? A gente não segue. De repente a gente vai buscar outros lugares, palavras mais confortáveis, palavras que de repente vão ser mais macias no nosso coração, porque de repente isso daqui está João Batista demais, e eu quero seguir de repente um evangelho que vai ser mais tranquilo para a minha vida, porque o negócio nessa cidade, na minha realidade, não está fácil. Menos pressão, por favor. A outra orientação foi: abre a janela para o oriente e lance a flecha. Será que não há necessidade hoje de você abrir uma janela aí que está diante dos seus olhos? Janelas de fé. Tirar os obstáculos. E aqui eu quero fazer um parênteses a despeito dos obstáculos. Às vezes, de fato, os obstáculos que estão dentro de nós, para nós vivemos o melhor de Deus, para nós termos uma vida de vitória, para nós sermos fortalecidos e crescermos como uma igreja fortalecida, que não teme os conceitos do homem, está de fato nós buscarmos mais a sua palavra, nós entendemos mais a palavra profética do Senhor sobre os nossos dias. Às vezes o que está faltando mais nas nossas vidas é de fato Bíblia. Palavra do Senhor. Às vezes o que falta para nós abrirmos as nossas janelas de fé e vivemos o sobrenatural do Senhor é termos mais intimidade com o Pai. Mas daí sabe o que acontece? Nesses dias de vida urbana, de internet, de vida louca, de juventude, nesses dias em que eu olho e falo, eu tenho que curtir minha vida também, afinal, eu trabalho tanto. Nesses dias eu tenho que ter um pouco de relax, afinal, ninguém é de ferro. Nesses dias de que não é todo tempo que eu tenho uma cobertura de um profeta do meu ministério e da minha cobertura segurando na minha mão, não. Tem dia que é só eu e eu. E por que que eu não posso nesses momentos fazer as minhas coisas? Será que cabe aqui para que janelas de fé sejam abertas? Tirar obstáculos de pecado nas nossas vidas, que cegam os nossos olhos. De relacionamentos frágeis e fúteis. De busca de doutrinas vãs que não vão levar a gente à salvação. De busca de promessas que não são as promessas de Deus. De busca de relacionamentos que não são os relacionamentos que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Não, eles sabem, e você sabe, eu sei muitas vezes, aquele relacionamento que vem para edificar a gente. Que vem para trazer verdade, que vem para trazer transformação nos nossos corações. Para trazer Deus sobre as nossas vidas. Quantas pessoas, quando jovens da igreja, quantas pessoas estão tendo os seus corações destruídos. Por relacionamentos que só duram uma noite. Por relacionamentos que não têm compromisso de cobertura espiritual. Crente, ouça isso nessa noite. O meu e o seu relacionamento, se ele não tiver uma cobertura espiritual, ele vai morrer. Ele pode destruir e fragilizar eu e você. Relacionamentos ocultos. De casados e não casados. Relacionamentos com Deus de domingo e somente de domingo. Relacionamentos que só pesam. Muitas vezes quando eu me visto de crente. Como que nós conseguiremos abrir as nossas janelas de fé para sermos vitoriosos diante do exército inimigo? Diante do diabo, diante de um mundo que tenta nos oprimir com ideologias, com preceitos que querem acabar com a igreja, acabar com a mim, com a sua fé, acabar com as nossas esperanças. Sim, como eu disse no princípio, talvez o pensamento filosófico, talvez a visão do mundo e da secularidade, ela pesa sobre as nossas vidas e ela nos coloca em xeque diante de uma vida de extraterrestre que somos nós. Porque nós não somos desse mundo. Para viver num mundo terreno ao qual nós temos que mostrar uma vida completamente diferente, porque nós seguimos preceitos diferentes. Mas muitas vezes essas pressões quem colocam somos nós mesmos. Quando deixamos de lado um testemunho como foi um testemunho de Eliseu, que até na sua morte, diante de uma invasão de guerra no território onde ele havia sido sepultado, um moço foi jogado lá na sua cova, e o poder do Senhor que habitava sobre a vida daquele homem era tão tremendo, que imediatamente a palavra diz que aquele homem ressuscitou diante dos seus pés. Isso para mostrar de maneira profética de que até na sua morte o Senhor continuaria sendo Deus. E nessa hora eu quero te pedir a se colocar em pé em nome de Jesus. Nós já estamos terminando. Queria pedir, por favor, para o Ministério de Louvor vir aqui à frente. Aquele homem, aquele rei, poderia ter atirado mais flechas. A palavra diz que, na verdade, o profeta Eliseu esperou que ele atirasse no mínimo o dobro de flechas. A questão não está no número, a questão é que, de fato, o profeta entendeu que havia pouca fé no coração daquele homem. E diante disso, nós temos uma lição final. De que, por um lado, Deus, ele agiu em todo o tempo na vida de um profeta, porque a sua fé era inabalável. Mas no decorrer desses milagres, dessa história, ficou nítido também a parcialidade de fé e de convicção que esses homens tinham a despeito da pessoa de um Deus que, sim, ao contrário do que aquele filósofo diz, Deus está morto aqui, não. Deus se coloca como um Deus vivo. Deus se coloca como um Deus vivo até no momento da morte de Eliseu. O que me fortalece não me enfraquece. Eu queria que você fosse embora pensando nessa frase nessa noite. De que vale a pena servir ao Senhor. De que servir o Deus fiel e verdadeiro não nos faz minoritários, enfraquecidos e derrotados nessa terra. Servir ao Deus fiel e verdadeiro é um privilégio dos santos e daqueles que verão a glória do Senhor. Essa será a maior dádiva. Por isso, todo sofrimento, talvez temporário, aparente, as lutas, as abnegações, a luta pela santidade não é uma utopia, como as faculdades, como as pessoas e até outras igrejas têm dito nesses dias para jovens. Se guardar do sexo antes do casamento não é uma utopia. Ser um crente que se guarda diante de relacionamentos tóxicos e relacionamentos que nos levam longe da presença do Senhor não é uma utopia. Ser um marido de uma mulher e ser marido de uma mulher só não é uma utopia. Viver numa empresa ou ser um empresário sem roubar, sem sonegar, não é uma utopia. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser como Eliseu. Eu acho que essas ministrações trouxeram grandes valores aos nossos corações. E eu tenho certeza, o pastor Oliver não está aqui nessa noite, mas o que pulsa no coração dele é, e a oração dele é, e a minha também, de nós que temos colocado as nossas vidas aqui em intercessão em favor da igreja, tem sido: Senhor, traga a revelação do alto e temor no coração dos jovens do UP, para que de fato a gente faça a diferença em São Paulo nesses dias, em nome de Jesus. A gente faça a diferença onde nós estivermos. A gente desperte, Senhor, ó Pai, para fazer um ano de 2021, um ano sobrenatural nas nossas vidas, um ano de milagre, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos cantar agora para terminar. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser continuar em pé, você pode continuar em pé. Mas eu queria te convidar nessa hora a orar em cima do exemplo desse rei, que teve a oportunidade de ser vencedor. Você tem a oportunidade de ser vencedor nessa noite. Mas a pergunta do Senhor para mim e para você é: como nós estamos lutando as nossas guerras? com as nossas próprias inteligências, o nosso intelectual próprio? Será que nós queremos vencer os nossos dias com os nossos próprios preceitos? Será que nós queremos viver os nossos relacionamentos, vencer as dificuldades que nós temos com o nosso próprio braço? Ou nós vamos confiar plenamente no Senhor? Mas talvez antes disso, a sua oração, antes de um grito de guerra, deva ser: Senhor, na verdade a minha janela está completamente fechada, e nessa noite eu tenho que me arrepender de alguns pecados que têm feito as janelas de fé se fecharem diante dos meus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abra, Senhor, ó Pai, as janelas diante de mim, para que eu veja o Oriente e possa lançar flechas que vão me levar à vitória, em nome de Jesus. Se coloque diante da presença do Senhor nessa hora. Se coloque diante da presença do Senhor. Jesus, traga vitória ao teu povo nessa noite. Nos colocamos como igreja, Senhor, ó Pai, entendendo que nós teremos um ano de vitória para a glória do teu santo nome. Se sobre a vida de cada um agora que se coloque diante da tua presença, pedindo, Deus, primeiro forças, porque não tem mais forças. O Senhor, ó Pai, forças, porque a pressão está muito forte. Força, Senhor, ó Pai, porque não tem conseguido lutar contra o reino espiritual. Força, Senhor, ó Pai, porque a pressão, Senhor, ó Pai, externa está querendo levá-lo, Senhor, ó Pai, para atalhos, para caminhos estranhos, para abandonar tudo aquilo que conquistou até agora. Senhor, traga força ao teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Traga vitória, Senhor, ó Pai, sobre aquele que clama diante de ti. Traga vitória, Senhor, ó Pai, sobre aquele que se arrepende do seu pecado nessa hora, em nome de Jesus. Sobre aquele que se determina em abandonar as corrupções desse mundo. Sobre aquele que não quer mais viver sob as paixões da carne. Sobre aquele que tem enfraquecido as suas orações. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fortaleça a oração dos teus filhos nessa hora. Chore canta lá, mas chore canta lá, bachore anda lá, maná canta lá, baixei. O Senhor me mostra nessa hora pessoas que não têm tido coragem mais de orar para nada, porque tem se envergonhado de falar com Deus. Sabe por quê? Porque o pecado tem consumido. Em nome de Jesus, ser perdoado nessa hora, ser fortalecido na presença do Senhor. Aquele que foi vitorioso e fez ser vitorioso, Eliseu, é aquele que te faz vitorioso nessa noite, em nome de Jesus. Pai, fortaleça aquele que está cansado, sobre aquele que não tem mais vigor. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, ó Pai, os valores daquele ou daquela que está se sentindo engodado, levado pelas doutrinas desse mundo, que não está conseguindo suportar as palavras da universidade, que não está conseguindo segurar as vozes estranhas do mundo, está vendo a sua cabeça se embaralhar diante dos conceitos que lhe estão sendo apresentados. Ah, Deus, traga a tua revelação sobre os teus jovens, sobre os moços e as moças da tua igreja, em nome de Jesus. Que toda confusão sobre a tua vida caia por terra agora, em nome de Jesus. Seja liberto, seja aplainado, seja restaurado pela palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Tenha a sua mente sarada nessa hora. Tenha a sua mente sarada nessa hora pela revelação do alto. Sobre aqueles que estão indo para a apostasia, Senhor. Sobre aqueles que não estão mais conseguindo acreditar. Sobre aqueles que não estão mais conseguindo abrir a janela. Sobre aqueles que não estão mais conseguindo abrir os olhos da fé. Cura, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Visita, Espírito Santo, as pessoas que estão nas suas casas agora, sobre aqueles que estão me assistindo, nos assistindo, Deus, em nome de Jesus, toca nessas vidas agora, em nome de Jesus. Abra os seus olhos de fé, como Eliseu fez com aquele moço, vendo ele enxergar um exército de anjos, vendo ele enxergar carruagens de fogo que estavam vindo para trazer vitória para ele, livramento. Em nome de Jesus. 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 Cura a tua igreja, Senhor. Cura as nossas vidas. Restaura os nossos corações. Que de fato, Senhor, ó Pai, nós sejamos uma igreja saudável, que cresce e consegue sim edificar a si mesmo, segundo a tua palavra e o teu poder, que opera em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.